Bem, aqui nós temos alguns pontos a respeito da obediência. Nós podemos canalizar a nossa obediência para vários setores, porque normalmente nós somos desobedientes, normalmente. Normalmente a gente sabe de alguma coisa, mas não leva em consideração. A gente sabe de algo, mas não dá muita importância. A gente fica sabendo de algo, mas deixa para depois, para cumprir. A gente fica sabendo de algo, mas acha que não está preparado ainda para seguir. Enfim, nós somos desobedientes quase permanentemente. Então, é muito importante nós vermos um pouco este ponto. Houve um ser que era abadesa de um mosteiro carmelita. E esta monja desencarnou e, logo que desencarnou, veio se comunicar com uma monja que ainda está encarnada e passou a ela algumas coisas a respeito de obediência. Ninguém perguntou por que isto aconteceu, mas todos nós que não somos muito obedientes devemos estar incluídos nestas coisas. Esta abadesa dizia que a obediência é uma das bases da vida. Porque se nós não estamos nesta atitude de querer atender aquilo que são as leis, se nós não estamos nesta atitude de estarmos buscando nos identificar com as leis, nós não estamos obedecendo a uma lei de unidade, a uma lei de unificação, ou uma lei de amor, como vocês queiram chamar. Então, se nós temos esta intenção de sermos obedientes, nós vamos começar a gerar em nós um sentido de humildade. Mas se nós não temos esta obediência muito decidida dentro de nós, nós jamais seremos humildes. Porque a obediência é o que gera a humildade. É a obediência que faz a humildade em nós. Se nós não obedecemos, a humildade não surge como pode surgir. Então a gente diz: não se fala lá fora, não se conversa lá fora. Se vem aqui para a partilha. Se chega aqui, se senta e se começa a trabalhar a partilha em grupo. A desobediência faz com que a gente encontre motivos para falar lá fora. E a desobediência, que tem uma série de pequenos seres que formam um conclave para mantê-la viva, nos justifica. Não, você está falando uma coisa que, se você não falar, o mundo vai acabar daqui a pouco. Então você tem que falar, porque o mundo vai acabar. Então tem que desobedecer. Compreende como é? Então, nós não temos a obediência encarnada em nós. Nós lidamos com isto assim um pouco à distância, mas não somos a obediência. Então, talvez nunca poderemos ter aqui dentro um alinhamento como poderíamos ter. Isto é um dos motivos. A obediência nos mantém na austeridade. Esta é para pensar. Porque uma pessoa diz: como é que eu faço para ser austero? Eu nem sei o que é isto. Às vezes eu confundo austeridade com rigidez. Eu confundo austeridade com frieza. Eu confundo austeridade com indiferença. Então, eu não sei nada sobre austeridade. Outro exemplo de obediência, bem no nível em que nós não a conhecemos. Você entra num banheiro e você vê que aquele banheiro está desordenado. Que a tampa do papel está para cima. Coisas normais. Coisas normais. Que a pia está úmida, umedecida. Coisas normais. E Por ali a gente vê quanto a gente é desobediente diante da lei da harmonia. Diante da harmonia. Então, se eu entro num banheiro e não o deixo, no mínimo, arrumado, limpo, em ordem, no mínimo, eu sou um desobediente diante da harmonia e acho que sou obediente. E assim por diante. A obediência é, para nós, realmente uma coisa a ser trabalhada. Então, como podemos ser austeros? A obediência faz reconhecer o valor da pobreza. Nós não podemos reconhecer o valor da pobreza, nem da pobreza material, porque pode estar significando o equilíbrio de uma antiga dívida, né? Como pode estar significando um desapego pelas coisas materiais, como pode estar significando um trabalho para os corpos, para a alma. E se nós não obedecemos aquilo que está na nossa frente para ser obedecido, nós jamais vamos compreender o valor da pobreza. Então amanhã, quando acharmos que está faltando alguma coisa, nós nem sabemos se aquilo está faltando mesmo, ou se aquilo não é necessário. Nós não temos ideia a respeito destas coisas, porque não obedecemos. Veja, o dia começa às 2:30 da manhã. E a partir de 2:30 já é dia. Então a partir das 2:30 começa a vida, às 2:30 da manhã. E eu, a que horas começo a minha vida? Quando o sol já está a pino? Quando a vida solar na Terra já está adiantada? Eu começo a minha vida a que horas? Às 7 horas, às 8, às 9. Veja que não há obediência nas coisas mais básicas. Não há obediência nas coisas mais básicas. E nós sabemos que, a uma certa altura, começa a noite profunda. Noite profunda começa às 22:30. Eu, às 22:30, já deveria estar dormindo, para que eu possa, durante a noite profunda, tocar o meu nível mais profundo, que eu cientificamente não posso tocar se não há noite profunda. Porque aí na noite profunda, no centro da noite profunda, não há energias que me puxem para fora. Agora, fora do horário da noite profunda, tudo me puxa para fora. Então, eu sei que a noite profunda começa às 22:30 e que vai até às 2:30. E que neste período eu deveria estar dormindo. Dormindo. Isto é de uma maneira geral. Quem é que está dormindo às 22:30? E quem é que às 2:30 já está começando as suas atividades? Deve haver alguém. Resultado é que sem a obediência, em todas as coisas, sem a obediência, nós não podemos reconhecer o valor da pobreza. Porque a desobediência o que é? É você se considerar capaz de ir de encontro a uma lei. Isso é riqueza. Riqueza de ideias, riqueza de conceitos. Eu estou acima das leis. Isto é, eu posso, com meu livre-arbítrio, trabalhar das 10:30, em vez de estar dormindo, estou trabalhando. Eu posso, eu tenho livre-arbítrio. Mas o que quer dizer isto? Desobediência. Simplesmente. Então veja que nós somos normalmente desobedientes, mas não nos consideramos isto. Achamos que está tudo bem, achamos que está tudo correto. Agora, para eu estar não dentro de uma lei de equilíbrio, é preciso que eu esteja ali numa situação especial. E para eu estar numa situação especial, é preciso que eu tenha sido posto ali por uma força maior, por uma energia maior, ou por uma sabedoria mais ampla do que a minha. Isto pode acontecer. Aí perguntarão, Mas aí como poderemos estar todos dormindo? E tudo aquilo que funciona enquanto estamos dormindo? Funciona porque assim, porque somos desordenados, porque não somos obedientes. Então chegamos ao ponto de seres trocarem o dia pela noite. Mas isto é consequência de uma desobediência ancestral, compreende? Agora, nós não podemos achar que isso está direito. Não podemos achar que isso está na lei, porque não está. Não está. Então, existe um equilíbrio, existe uma harmonia, existe uma ordem no universo que na superfície desta Terra é sistematicamente transgredida. Nós temos que reconhecer isto basicamente, temos que confessar a nós mesmos que estamos nesta situação para que tenha início algum processo diferente daquele que, com os quais nós lidamos. Nós sabemos que estas coisas não podem ser feitas de uma hora para outra, porque não estamos preparados. Se estivéssemos preparados, poderia. Mas não estamos preparados. E nós temos que nos manter em vida evolutivamente. Então eu não posso, por exemplo, fazer uma coisa agora que vá fazer com que esses corpos tenham um colapso. Porque eu preciso desses corpos para estar aqui cumprindo uma ordem, cumprindo uma lei, cumprindo um plano. Então existe um compromisso, existe uma série de coisas com as quais estamos coligados, com as quais estamos amarrados, com as quais estamos acorrentados. Isto é uma realidade, isto é uma verdade. Mas é preciso que na nossa consciência, a consciência não precisa estar nestas correntes. A consciência não precisa estar nesta situação que os corpos estão, que o ser humano está. A consciência não precisa estar nisto. A consciência pode estar em coisas que nós não temos nem notícia de que existem e de onde estão. A consciência. Então nós teríamos que, para começar, se a gente quer começar alguma coisa, se a gente não tenciona viver desta forma como vivemos, se a gente tenciona começar alguma coisa, já que a Terra vai recomeçar e já que a humanidade vai recomeçar, então, se eu quero começar alguma coisa, eu tenho que me considerar consciência. Eu sou consciência. Eu sou consciência. Porque aí esta consciência vai começar a me dizer alguma coisa. Não é isto que eu estou falando aqui que é para ser seguido. É o que a consciência dentro de cada um tem a dizer. Isto é que tem que ser seguido. Porque cada um de nós está num ponto. Aqui deve ter gente que está no ponto de não poder estar dormindo às 22h30. Isto é o ponto dela. Isto é particular dela. Mas ali dentro tem uma consciência. Aquilo é consciência. E a consciência que deve manifestar o que deve ser feito. Então, o princípio, a base, é nós reconhecermos que somos consciência. E que tudo isso que achamos que somos existe só na nossa doentia imaginação. Nós somos consciência. E é a partir daí que tudo começa. Está claro isso? É a partir daí que tudo começa. A obediência destrói o amor próprio, destrói o confuso diálogo entre a mente e as emoções. Bom, isto vocês devem conhecer, porque quase todos vocês viveram na Atlântida, não? A grande maioria viveu na Atlântida, de forma que devem ter restos daquela vida, não? E os restos são as suas emoções. São restos, resíduos, lixo que ficou da Atlântida, daquela época. Então vocês todos sabem o que são as emoções. E como vocês estão encarnados nesta época, Vocês também sabem o que é mente. A mente pode estar mais ou menos desenvolvida, mas presente está, senão não podiam estar encarnados aqui agora. Então todos vocês sabem, mente e emoções, o que significa no plano em que vocês estão vivendo. E este confuso diálogo entre a mente e as emoções, né, tem que ser resolvido. E o amor próprio impede que vocês resolvam tudo isto. Então, existe um diálogo entre mente e emoção, porque por um lado eu sei uma coisa, mas a emoção me leva para outro, então este diálogo tem que um dia resolver. Já que eu trago este lixo até hoje, e já que não estou completamente dentro da mente iluminada, eu tenho que resolver este diálogo hoje. E é a obediência que vai resolver isto. É a obediência. Olha, se nós nos consideramos consciência, vamos pedir à consciência, não? Que nos faça obedientes. Eu não posso dizer o que é obediência. A consciência é que dizer a cada um o que é obediência. E se a consciência começar a mostrar o que é obediência, é só seguir. Nós teríamos que nos ocupar destas coisas. Não só ouvir aqui atentamente, às vezes concordar, às vezes achar que vai fazer, e sair daqui, esqueceu tudo. Sair daqui, tudo se dissolveu. Tudo que está aí fora nos contorna, nos leva num redemoinho e nós esquecemos daquilo que estávamos nos coligando. Acontece a mesma coisa quando a gente encarna. Antes de nós encarnarmos, é como se nós estivéssemos numa coisa assim, como está acontecendo aqui. Então a gente encarna com tantas coisas já bem resolvidas. Encarnou, pronto. É como sair daqui, sair lá fora, pronto, acabou tudo. Dissolveu tudo, ou quase tudo. Nós teríamos que mudar certas coisas em nós. Não no mundo, na vida, nos outros, na humanidade. Isto é coisa de cada um. Ou isto é coisa de grandes entidades que têm na sua essência certos compromissos evolutivos. Nós temos que dar conta da nossa consciência. Temos que dar conta do nosso ponto, daquilo que cabe a nós. Nós temos que dar conta disto. O resto vem como acréscimo. A obediência, diz a abadesa, a obediência traz a consciência da verdadeira castidade. Que será, não é a verdadeira castidade? Que será esta verdadeira castidade? Onde é que nós não somos castos? Castidade tem a ver com o quê? Que é isto? Teríamos que estudar um pouco, não a castidade. São Francisco de Assis, Cutule, quando era santo, chamava a água de casta e de pura. A água, chamava a água de casta e pura. Então, está aqui uma definição de castidade. A água. Temos que imaginar, não que água, porque esta que sai da torneira é cloro, é química, é densa, tanta coisa. Mas a água existe. E a água é a essência disso que sai da torneira. Então, mesmo quando se abre a torneira, ali tem essência de água. Dentro daquilo que está correndo no cano, tem a essência. E a obediência traz a consciência da verdadeira castidade. Então, quando eu fecho mal uma torneira, quando eu deixo uma coisa pingando ali, eu não tenho comunicação com a castidade. Veja, parece que uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas tem. E aquele que não consegue se manter sem relações sexuais, será que ele não fechar uma torneira direito não tem a ver com isto? Estou falando um absurdo, compreende? Mas vocês compreendem como tudo está coligado? Então eu não consigo parar de ter relações sexuais. Faça um exame de consciência. Vá vendo o dia que você viveu até agora ao inverso. E veja, momento por momento, o que você fez. Ali está escrito por que você não consegue viver em castidade. Porque está tudo coligado, tudo. Então viver em castidade é uma decisão que se pode tomar, mas que inclui muitas outras coisas. Não é só viver em castidade. Porque tem gente que fica casta um pouco e começa a subir um fogo pela cabeça dele. Quer dizer, é uma coisa que depende de muitas outras. Então nós temos que nos considerar consciência e dizer, me guie. Porque aí aquilo vai lhe dizer qual é o seu primeiro passo, ou quais são os seus primeiros passos. E viva secretamente, isto é, siga os atributos, porque ali existe uma base, existe algo que fala conosco e que nos atinge se quisermos. Então não precisa perguntar para o outro que está de lado, ou para o outro que está dormindo na mesma cama que você, do que se trata. Porque o outro é o outro é outro mundo. O outro é outro planeta, às vezes. Às vezes você veio de um planeta que ele veio de outro, que não tem nada a ver. Bom, vamos parando, porque acho que já está claro. Se nós ficássemos progredindo com estas coisas, escreveríamos um volume daqueles que existiam antigamente. Eram umas histórias que tinham 20, 30 volumes e não acabavam. Escrevia uma enciclopédia. E é tudo muito simples. Se somos consciência, olhemos para nós e digamos: consciência, qual é o primeiro passo? E a obediência retira da ilusão os corpos inferiores. Corpos inferiores nós consideramos mental, astral, etérico, físico. Corpos inferiores, que vivem na completa ilusão. Completa ilusão. Tanto assim que uma pessoa diz, eu estou doente. O que quer dizer eu estou doente? É o seu corpo físico que está doente? Se é o seu corpo físico, não é você. É sua alma que está doente? Aí já é outra coisa, aí já é outro tipo de situação. A obediência retira da ilusão os corpos inferiores. E os corpos inferiores, o mental, o astral, o etérico, o físico, são cheios de ilusões. Cheios de ilusões. Os hábitos, os costumes, as necessidades, tudo isso é ilusão deles. Tudo isso é ilusão deles. E nós não nos damos conta. Não só não nos damos conta, como temos que prover nesses corpos iludidos, temos que prover para que eles prossigam. E não sabemos até que ponto chega a nossa ilusão, não dos corpos, mas a nossa ilusão como ser humano. Sabemos a que ponto chega esta ilusão. Na consciência existem áreas aonde isto está mais diluído. Na consciência. Talvez não nos corpos. No mental, principalmente. Mas na consciência. A consciência é universal. A consciência tem muitas áreas. E existem áreas lá na consciência que podem socorrer outras áreas. Mas precisaria que a gente estivesse mais na consciência e que não fôssemos tão inconscientes ou tão superficiais ou tão escravizados à consciência física, à consciência emocional, à consciência etérica. Isto são níveis da consciência. Eu sou consciência. Tenho que conhecer este cosmos. Tenho que conhecer este universo que eu sou. Eu não sou esta partícula somente desta consciência. Eu não sou esta partícula que é um ser humano. Eu sou consciência e eu tenho que saber cuidar deste ser humano, que eu sou também. Eu tenho que saber cuidar disto. Eu tenho que dar conta disto. Isto tem que ser cuidado, isto tem que evoluir. Porque é uma parte desta consciência que eu sou. Mas é como se a gente fosse uma lente que precisa ser regulada. E nós temos que pegar esta lente caleidoscópica, que é bastante ampla, temos que regular isto até ficar nítido para nós. Consciência, consciência. Regula a lente, deixe bem claro, consciência. E se abra para que isto faça alguma coisa, para que isto se manifeste. Continua a abadesa. A obediência transforma o que há de velho e inerte em energia nova e restaurada. A obediência transforma o que há de velho e inerte em energia nova e restaurada. Então, há muitas coisas em nós de vidas passadas, há muitas coisas em nós de muitos ciclos passados. Então, há muita coisa que não foi ressuscitada, que não foi restaurada, que não foi renovada. E tudo isso está em nós. Essa inércia, esta velharia, tudo isso está em nós também. E a obediência que começa a transformar isto. Nós não temos que chamar um restaurador. E nem temos que, egoístamente ou inconscientemente, achar que um grande curador cósmico vai nos curar de tudo de repente. Esta que viveu nesta terra e que parece que soube viver nesta terra, porque desencarnou e no dia seguinte já estava falando. Então, esta representou a obediência, viveu a obediência. E ela era já, nos últimos tempos, corpo físico, bastante idosa já. E era sempre nova e sempre restaurada quando se encontrava. Dentro do corpo ainda, dentro do corpo bem antigo, bem já idoso, era nova e restaurada. Se via isto através daquele corpo, se via. Então, era uma encarnação da obediência. Era uma encarnação da obediência. E ela diz que a obediência transforma o velho e o inerte em energia nova e restaurada. Nós teríamos que nos perguntar, me parece, até que ponto nós estamos dispostos a nos renovar? Até que ponto nós estamos dispostos a renascer? Ou se já estamos tão inertes que está bem a si mesmo? E que temos que esperar alguma coisa? Esperar o quê? O que é que está esperando? Está esperando o quê? O que é que está esperando? Não tem nada o que esperar. Vocês sabem que tem gente que espera ainda o Cristo? Tem gente que espera o Messias? Tem gente que espera não sei o quê? Espera o ano que vem para fazer as coisas? Espera 2012 para ver o que vai acontecer? Eles estão esperando 2012 para ver o que vai acontecer. Não tem nada o que esperar. Não tem nada o que esperar. Aqueles que acham que tem que esperar um segundo, esses são o 2012. Vamos ver. Não tem nada o que esperar. Nada. Ou se entra no tempo real, que as coisas já são, não tem que esperar. Esperar o quê? É nesse tempo do relógio que se espera as coisas. Mas é nesse tempo que nós estamos vivendo. Sim, uma parte nossa tem que viver nesse tempo. Mas nós temos que viver nesse tempo do relógio? Nós? Nossa consciência tem que estar nesse tempo do relógio? Estão loucos. O tempo real já está aí. Portanto, está tudo aí. Falta nós nos destravarmos para entrarmos nesse outro. Falta que a gente se destrave. O que é que está travado? Está travado que não diz sim. Não diz sim. Diz sempre mais ou menos. E quando diz sim, diz sim. Sim. Isto não é sim. Isto não é sim. A obediência transmuta os estados involutivos dos corpos. A obediência conduz o viajante a um porto seguro. A obediência leva o ser consagrado à vida divina. A obediência liberta o ser para a sua vida cósmica. A obediência retira do ser suas raízes da terra e o faz voar com o sopro do Espírito. Então veja que esta resumiu bem a vida dela. E que vemos que é como a nossa. Então vamos ver se destravamos alguma coisa, porque se trata de destravar. Obrigado a todos, hein?